Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre esses 2 anos de pandemia. Será que estamos perto do fim, gente? Para avaliar essa situação, esse cenário, nós convidamos o médico infectologista Dr. Tiago Ferraz. Dr. Tiago é membro da Sociedade Pernambucana de Infectologia, atende no Real Hospital Português e também no Hospital Oswaldo Cruz. Dr. Tiago, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos.
Quem também está com a gente hoje é o doutor em biotecnologia Marx Lima. Dr. Marx é pesquisador no Instituto Tecnológico Vale e consultor de biotecnologia na Target DNA. Dr. Marx, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, os ouvintes. É um prazer conversar com vocês.
Prazer todo nosso em tê-los aqui com a gente nesse consultório, já convidando também os nossos ouvintes a participarem. Quem quiser mandar mensagens, fazer perguntas, fica à vontade. O número para você mandar a sua mensagem, o seu áudio, pelo WhatsApp é o 99147-8520. Você também pode participar do consultório fazendo sua pergunta pelo painel interativo que você encontra no site e no aplicativo da Rádio Jornal. E quem quiser ligar aqui para a Rádio Jornal para conversar ao vivo com o Dr. Max e também com o Dr. Tiago, é só ligar para o número 3421-3148. Dr. Max Lima, na sua opinião, nós estamos perto do fim da pandemia?
A gente está, agora eu diria que a gente está bem mais perto, assim. Né? A gente já consegue ver resultados efetivos da vacinação, em especial da terceira dose. Né? O efeito da terceira dose, ele surtiu melhor até do que muita gente esperava no começo, né? A gente não sabia ainda como é que ia ficar essa questão de quantas doses a gente iria tomar. A gente está vendo um avanço significativo na questão de tratamentos, né? Hoje a gente já tem aprovados 3, saiu agora essa semana, inclusive semana passada, o 4º tratamento aprovado para a Covid. Então, o fim da pandemia, ele vai chegar nessa situação, né? A gente vai diminuir a magnitude da doença. As vacinas já fazem isso, agora a gente já tem tratamento aprovado efetivamente para isso. Então, sim, eu diria que a gente está bem perto do que seria, que a gente poderia chamar de fim da pandemia ou do estado pandêmico, né, como os pesquisadores gostam mais de chamar.
Mas o senhor acha que ainda esse ano isso pode acontecer?
Olha, é possível. Não seria assustador se o fim desse estado acontecesse ainda esse ano. Claro que a gente depende muito para afirmar isso com certeza de eventos que são completamente caóticos, né? Vamos chamar assim, ou aleatórios, que é coisa que a gente não tem como prever, que é, por exemplo, o surgimento de outras variantes ou de variantes que fujam melhor o sistema imunológico, né? Então, o que a gente começou a ver agora com a Ômicron, ou está vendo agora com ela, é que se as variantes fizerem isso demais, elas podem meio que perder ou diminuir o problema com relação à doença, né? Então, se ela conseguir mutar demais a ponto de fugir do sistema imunológico, pode ser que ela cause uma doença mais leve. Então, nessa balança, pode ser que isso aconteça esse ano justamente por conta desses dois fatores, né? Tanto os tratamentos específicos que a gente já tem, como por conta da vacinação em si. Então, eu não me assustaria se o fim do estado pandêmico ele já acontecesse esse ano. Então, para mim, não seria surpresa.
Doutor Tiago Ferraz, o senhor também acredita, tem essa esperança de que essa pandemia se encerre este ano?
A esperança eu tenho. Agora, acho que para o pessoal ter clareza, a gente vai sair da pandemia, né? Porque o entendimento é que ela vai se controlar em várias regiões do globo. Mas acredito que a gente não vai se livrar tão rapidamente do coronavírus circulando, né? Como o Marx mencionou, os efeitos da vacina em relação à redução de mortalidade vão permitir que a gente possa conviver por um tempo, né, com casos e sem ter tanto impacto como foram as outras ondas em termos de mortalidade. Então, para ter ideia, a gente está melhorando em termos de ocupação de UTI, né? Em termos de queda do número de diagnósticos, queda no número de internações, mas os novos casos ainda não reduziram a um nível semelhante ao fim das outras duas ondas. Então, a gente ainda tem mais novos casos do que nas outras ondas, porém com a taxa de mortalidade bem menor. Então, a gente vai meio que conviver por um tempo com essa circulação do vírus. Então, o pessoal tem em mente que o vírus ainda está circulando, mas nessa observação de Marx, talvez seja isso. Ele mutou tanto que ele consegue infectar a pessoa, mas tudo que ele gastou nessas mutações na capacidade de infectar, ele está perdendo na capacidade de fazer mal, vamos dizer assim.
De
Só
causar
que isso
morte, né?
não tá no controle da gente, né?
Ô, doutor Tiago, essa semana, né? E nessas últimas semanas, a gente vem falando sobre cidades e estados que desobrigaram o uso da máscara por causa de um cenário, vamos dizer assim, mais tranquilo em relação a outras fases da pandemia da Covid-19. O secretário de Saúde do estado disse que aqui em Pernambuco era muito precipitado fazer isso e por isso que nós continuamos usando máscara. É obrigatório usar máscara e a gente precisa desse cuidado. E aí, ele reforçou que esse período que a gente vai viver agora é um período de maior ocorrência de doenças respiratórias. O senhor também acredita que seria muito precipitado e muito delicado se a gente tivesse menos casos de Covid-19, retirar a máscara agora, já que a gente entra num período de sazonalidade, com muitas doenças respiratórias, normalmente da nossa vida?
Veja, eu acho que a medida em si realmente é precipitada. Eu entendo todas as angústias ou os incômodos relacionados à máscara, principalmente para quem não é profissional de saúde, que não é acostumado de forma alguma, né? Não foi treinado. A gente é desde a faculdade acostumado a isso. Mas se a gente diz que o vírus ainda está circulando e a gente tem uma medida de baixa tecnologia, de um custo acessível, que todo mundo pode fazer e se proteger, eu não, assim, não teria pressa nisso, porque do mesmo jeito que a gente fala que as variantes estão menos virulentas, né, com a capacidade de adoecimento menor, né, de gravidade menor, mas isso não está no nosso controle. Então há sempre um risco de uma variante surgir uma variante ruim, né, uma variante mais virulenta ou que cause mais danos às pessoas. Então, assim, nesse momento, eu sei que a gente está melhorando, mas entre a gente flexibilizar o convívio social, a maior abertura de locais de entretenimento para mais pessoas e tudo, mantendo uma mínima proteção, é melhor do que a gente correr o risco de voltar a falar de quarentena, né?
E a gente lembra também que algumas cidades do Brasil já tinham liberado a máscara antes e depois voltaram atrás por causa do aumento do número de casos. Eu acho que é isso também que o Estado avaliou. E aí vocês estão ouvindo também a opinião do médico infectologista, doutor Tiago Ferraz, uma avaliação mais bem feita, no sentido de melhor a gente continuar para a gente não ter que, a gente querer dar um passo para frente, ser longo demais e ter que voltar 10 passos atrás. E é o que ninguém quer, de fato, isso. Agora, uma coisa que chamou a atenção na fala do doutor Tiago é essa questão de uma nova variante chegar e chegar ainda mais forte nessa possibilidade. E a gente vem acompanhando vários especialistas falando que a Omicron, doutor Marx, seria assim a pior das variantes que a gente podia esperar no novo coronavírus. O senhor acredita que pode ter ainda outra, mesmo com toda essa vacinação, uma outra variante que seja assim ainda mais complicada e mais difícil de vencer?
Infelizmente, não é impossível de acontecer. Como a gente está numa pandemia com índice de infectividade muito alto, e a gente sabe que para cada pessoa que o vírus infecta, ele vai sofrendo mutações. Então, o vírus que me infecta, poderia lhe infectar, ele vai sofrer mutações completamente diferentes. E é um fenômeno completamente aleatório as mutações que ele vai sofrer e que vão ser selecionadas para maior infectividade ou maior virulência, como o doutor Tiago falou. Então, variantes novas vão continuar surgindo, a gente já tem indícios disso, né? A gente já viu o Reino Unido com uma certa preocupação com a BA2, que é a subvariante da Ômicron, Existe agora a BA2.2, que é uma subvariante que foi identificada em Hong Kong e que está sendo associada a um aumento de casos gigantesco que eles estão tendo lá, na Coreia do Sul também, né? A gente ainda não tem muitos dados sobre a questão da virulência, ela parece não causar uma doença tão grave, né? É bom lembrar que esses dois países têm um índice de vacinação altíssimo, né? Então isso também tem contribuído para a baixa na letalidade. Então, as variantes elas vão continuar surgindo, até porque a gente está nesse contexto de pandemia, né? Então, tem muita gente se infectando, o vírus está sofrendo mutações, isso vai continuar acontecendo, né? Então, é possível que aconteça de ter uma variante que seja mais letal, mas pelo que a gente viu com a Ômicron, isso deixa a gente colocar algumas aspas aí animados, né? Porque a Ômicron sofreu as mutações, ela ficou mais infectante, até mais infectante que a Delta, que já era incrivelmente infectante, né? Mas ela parece ser, né? Ela se mostrou, na verdade, ser menos letal. Então, nesse sentido, a gente deu sorte. E aí a palavra é essa mesmo, a gente deu sorte de ter aparecido uma variante nesse sentido que não tinha uma letalidade tão alta.
E aí a gente não pode brincar com isso, né? A gente não pode depender da sorte, como o Dr. Marques colocou, também como o Dr. Tiago, a gente não pode brincar com a nossa segurança, com a nossa vida, com a Covid-19. Então, é se cuidar de fato. A gente ainda está em pandemia e a gente precisa se cuidar para quando a gente puder sair dessa pandemia, a gente sair com mais tranquilidade, com mais segurança. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre esses quase 2 anos de pandemia, né? Porque os 2 anos de pandemia da Covid-19 aqui em Pernambuco, eles se completam amanhã, dia 12 de março. Foi quando apareceram os primeiros casos de Covid-19 aqui no nosso estado. Então, nesses quase 2 anos, já são mais de 800 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus e mais de 21 mil pessoas que perderam uma vida por causa da Covid-19, essa doença provocada pelo novo coronavírus. E aí a gente está conversando sobre esses 2 anos, se estamos mais perto do fim, com o doutor em biotecnologia Marques Lima e também com o médico infectologista doutor Tiago Ferraz. Já temos alguns ouvintes aqui com a gente. O Andrade de Rio Doce é quem está ao telefone. Andrade, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Marques Lima. Doutor Tiago Ferraz, muito boa tarde. Eu venho acompanhando a Covid desde o início, entendeu? Venho acompanhando atentamente. Inclusive pessoas que adquirem esse vírus e ele não se desenvolve dentro da pessoa, como já tivesse a defesa preparada. E aí, pô, eu venho pensando o seguinte, que tudo evolui. Já que esses vírus também evoluem, se transformam, nós também evoluímos. Será que essas vacinas que nós estamos tomando gerarão uma lembrança de defesa e isso aí poderá ser inserido geneticamente falando e transmitido para gerações futuras? Pensando que futuramente nós não teremos que tomar vacinas contra a Covid, já nasceremos com essa lembrança genética? Obrigado, amigos.
Obrigada, Andrade. Doutor Marques.
Andrade, seria ótimo se isso pudesse acontecer, mas a gente já tem mais de 200 anos de vacinação no mundo e essa resposta a gente pode dar. A resposta de vacinas, a defesa gerada por vacinas, ela não é passada geneticamente. Então, é por isso que recém-nascidos têm que tomar, enfim, é por isso que todo bebê, quando sai da maternidade, já sai com pelo menos 3-4 vacinas tomadas, né? Justamente por isso. A memória imunológica ela é muito boa, ela funciona muito bem, mas ela precisa ser estimulada para isso, né? Então, a pessoa ela precisaria ter ou contato com o agente causador da doença, no caso da Covid, o vírus lá, o SARS-CoV-2, ou se vacinar, né? Para quando ela tivesse contato com esse agente causador da doença, ela já está, o sistema imunológico dela já está treinado para isso, mas infelizmente não. A defesa, a resposta imunológica com relação a patógenos em geral, né, ela não é passada geneticamente. O que pode ser transmitido geneticamente é o modo como o seu sistema imunológico funciona. Né, se ele vai funcionar melhor ou de forma mais lenta, se ele vai amadurecer mais rápido ou mais devagar. Né, mas tudo isso depende também de outros fatores ambientais, alimentação, enfim, de uma série de coisas. Não tem uma coisa só que mudaria todo o panorama do sistema imunológico. O sistema imunológico é uma coisa extremamente complexa, né? Para quem é da área de biologia que estuda isso, O pessoal fala que é como você querer montar um quebra-cabeça sem saber qual é a imagem que você quer ver. Então, é uma coisa muito complexa, mas isso a gente já sabe, né? Infelizmente, a resposta imunológica com relação a vírus, bactérias, ela não é transmitida geneticamente.
Agora a gente vai ouvir o Jaziel de Beberibe, que está ao telefone com a gente. Jaziel, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
Boa tarde, Ana. Está me ouvindo?
Sim.
Ana, veja bem, eu não sei se eu digo que foi um erro ou foi uma falha. Veja bem, eu tomei a minha dose única de vacina no mês de junho, no dia 29 de junho. Até hoje eu não consegui tomar mais nenhuma dose. Não foi por falta de procura nem por interesse. E até já falei com o agente de saúde do posto aqui, ele não conseguiu agendar ainda. Então eu acho, Anne, que essas vacinas, a pessoa já devia, quando tomar a primeira dose, já sair de lá com a data marcada para tomar a segunda ou a terceira. Porque eu estou tentando tomar outra e não estou conseguindo, nem através do posto de saúde, para ser marcado pelo agente de saúde. Eu tomei em junho, quando foi em janeiro, eu peguei Covid, mas peguei fraca, só fiquei com o problema na garganta, não fiquei internado nem nada, tomei duas injeções e fiquei bom, graças a Deus. Mas a minha imunização já foi para o espaço a essas alturas. Então, eu acho que quando a pessoa tomar essa primeira dose, já devia ser marcada a próxima para a pessoa voltar. Porque muita gente, como eu, não tomou ainda por falta de internet, por falta de agendamento. E eu queria saber, assim, se depois que tudo isso passar, se pelo menos os idosos vão precisar ficar tomando essa vacina como a da gripe.
Então, obrigada, Jaziel. Jaziel trouxe aqui uma questão, doutor Tiago, muito importante, que a gente vem batendo nessa tecla sempre aqui no Rádio Livre, que é essa questão do agendamento. O agendamento para vacina é importante para não gerar aglomeração, a gente sabe, mas a gente também sabe que tem muita gente que não tem acesso à internet ou não tem um celular, vamos dizer assim, mais potente para baixar tantos aplicativos, que hoje tudo é aplicativo, não sabe lidar com a internet. E aí a gente vem cobrando, inclusive, das prefeituras de várias cidades para que se abram locais de vacinação sem agendamento. O Jaziel fala que tomou a primeira dose, e foi a dose única, né, da Janssen, em junho do ano passado, e não conseguiu mais tomar nenhuma segunda dose. Jaziel, acredito que você não tenha saído com a segunda dose marcada, porque era dose única. Só se teve essa questão de tomar a segunda dose para a vacina da Janssen depois. E, por exemplo, quem tomou AstraZeneca, quem tomou Pfizer, quem tomou Coronavac, já saía lá com a previsão, pelo menos, dessa segunda dose. Acredito eu que tenha sido por isso, mas não invalida aqui o seu comentário dessa questão do agendamento, porque tem muita gente com dificuldade, assim como você, e que ainda não conseguiu tomar a sua segunda dose, terceira dose, e nem precisa ser por causa da dose única. Tem gente que não conseguiu tomar a primeira dose por causa disso. Então fica aqui o alerta e mais uma vez o apelo para todos os gestores municipais, também o governo do estado, para que possa se pensar nessas pessoas que não têm acesso à internet, que não sabem mexer, ou que não têm acesso à internet por um computador, ou falta de um celular. Enfim, a gente precisa atender a todos. E aí, doutor Tiago, ele também pergunta se o senhor acredita que depois que tudo isso, né, passar, que a gente tem o fim da pandemia, a gente vai precisar tomar essas vacinas pelo menos uma vez por ano, como é a da gripe hoje. Alguns especialistas dizem que sim, eu queria lhe ouvir. O senhor acha que sim também?
No momento, a gente vai precisar ter uma vacinação periódica, tá? No momento ela está em contagem de meses, né? 4 meses, por aí o intervalo, porque a gente ainda está numa fase pandêmica. Quando a gente tiver uma fase endêmica, né, ela se tornar comum, numa taxa de estabilidade de casos novos, numa mortalidade baixa, é que a gente vai ter uma noção de que populações vão ser necessárias e qual frequência a gente vai precisar definir o calendário vacinal. A gente já sabe que com o último pico de casos que a gente teve, né, de dezembro para janeiro e fevereiro, o que a gente identificou como casos graves, né, foram exatamente as pessoas que já têm um sistema imunológico ou envelhecido, no caso dos idosos, né, ou comprometido, no caso dos imunodeprimidos, como transplantados, pacientes em quimioterapia. Então, esses a gente já sabe que esses precisarão realmente de doses sazonais, né? Agora, para a população em geral, a gente só vai ter noção com a endemização do coronavírus e ver como ele vai se comportar mais à frente.
Respondendo então para o Jaziel, Rodrigo, da Ilha do Retiro, também está com a gente aqui ao telefone. Rodrigo, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Ana, tudo bom?
Tudo bem com você?
Ana, é o seguinte, tudo bem. Eu ouvi o ouvinte falando aí antes de mim, com relação aos pontos de vacinação, né? Que reduziu muito agora os pontos no Recife. Eu queria fazer um apelo aqui, vocês aí que tiveram uma audiência muito grande, para pedir ao pessoal da secretaria, da prefeitura, o seguinte, porque a população já tem dificuldade de vacinar. E hoje em dia você entra naquele site para fazer o cadastro, só tem 10 ou 12 locais de vacinação dentro do Recife. Entendeu? Aí eu fico perguntando se a gente está numa pandemia, ainda está numa pandemia, as pessoas devem colocar pontos de vacinação em locais acessíveis para a população. Shopping, Recife Antigo, centro da cidade. E ver se acabava com esse negócio de
agendar.
De agendar, porque como é que tem vacina para dar à população, que a prefeitura, todo mundo fala que tem muita vacina para dar, e você chega, passa de frente ao Geraldão, tem 30 carros para entrar no drive-thru, chega no posto de saúde, que já tem as dificuldades do pessoal trabalhar, que trabalha em unidade de saúde, aí chega no unidade de saúde e tem uma tenda lá com 30 pessoas esperando o dia todo para se vacinar. Aí isso é um apelo assim, que eu vejo no dia a dia, e queria que vocês dessem falasse aí no ar com alguém na prefeitura para dar uma resposta sobre isso. Obrigado, Ivan.
Muito obrigada também, Rodrigo. Tá vendo? É mais um ouvinte fazendo esse apelo, agora um ouvinte aqui do Recife. E aí a gente reforça o seu apelo sempre. A gente entra em contato, sim, com a prefeitura do Recife para perguntar se tem quais são os pontos de vacinação sem agendamento. A gente, inclusive, Rodrigo e todo mundo que está me ouvindo, a gente está trazendo no Rádio Livre os locais que não precisam de agendamento para vacinar, tanto no Recife quanto em outras cidades, para poder ficar sempre informando para vocês, porque realmente tem muita gente com dificuldade. Isso que o Rodrigo colocou, de que diminuíram os pontos de vacinação, até mesmo com agendamento, é verdade. E eu sou prova viva disso também, viu, Rodrigo? Quando eu fui tomar minha primeira dose, tinha vários lugares para escolher, e hoje já não tem mais. O primeiro local que eu tomei, inclusive, já não é mais um local de vacinação. Para a terceira dose, por exemplo, eu tive que tomar em outro lugar. Então, de fato, a gente sabe da necessidade, que é preciso se vacinar, mas as pessoas estão encontrando dificuldades para se vacinar. Isso é real e é muito triste também, não só aqui no Recife, como em outras cidades também. A gente faz um apelo, porque a vacinação é o caminho e a gente precisa que todo mundo se vacine. Inclusive, doutor Tiago, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa vacinação. Se o senhor acredita que a dificuldade na vacinação ou o andamento dessa vacinação também seja um complicador hoje para a gente ainda não estar num cenário mais positivo com relação à Covid-19.
Sim, se você pegar que a gente entende que as duas doses da vacina, né, consideramos a pessoa imunizada, ela conseguiu reduzir a letalidade, mas não foi capaz de reduzir a circulação do vírus, visto o pico que a gente teve, né, no início desse ano, e a identificação da necessidade da terceira dose, né, como um reforço para a redução de mortalidade, a vacina se faz realmente necessária. E a gente ainda está, acho que em termos de Brasil, chegando aí em 80% de imunizados, que são duas doses, né? Ou só a dose da Janssen, e só um terço da população com três doses. E olha que a gente já está começando a falar de quarta dose para idosos, e não completou nem a segunda de todo mundo. Então, há, assim, uma dificuldade. Agora, não defendendo aqui gestões e tudo, mas imunização não é algo simples, tá? Então, para você montar uma estrutura, um centro de imunização, não é algo simples, porque a ferramenta mais fundamental é a vacina, e ela requer cuidados muito delicados para não se perder a eficácia dela, e um deles é a refrigeração. Então, e tem que ser uma refrigeração onde você, caso tenha uma queda de luz, você não possa, de energia, você não possa perder essa refrigeração, porque você perde as vacinas. né? Então, eu até entendo que não é uma estrutura fácil de ser montada. Não à toa, em situações habituais, não existem tantos postos de vacinação espalhados pela cidade, né? Para a Covid, então, vocês pretendem, para a Covid, a gente teve que criar mais postos de vacinação, né? A gente não utilizou os postos de vacinações habituais, né? Eu entendo a demanda, mas tem essa questão, essa dificuldade de estrutura, mas eu acho que isso realmente o poder público tem que criar, né? Tem que criar as ferramentas, criar a estrutura, e ele é o responsável pelo direito constitucional de acesso à saúde. Então, ele tem que fazer cumprir.
É verdade. E o grande questionamento também, doutor, é que por mais que seja difícil, no começo, quando a gente tinha bem menos vacina, tinha muito mais pontos de vacinação do que hoje. Aí talvez isso seja justificado porque mais pessoas já tomaram a vacina e não vai ter uma demanda tão grande como antes. Ok. Mas aí o que o ouvinte falou de colocar em locais de acesso, de fácil acesso para muita gente, por exemplo, como shoppings, poderia ser uma saída, porque você vai montar um ponto em pontos assim, estratégicos em alguns shoppings da cidade, e aí você vai ter aquele ponto ali mais central para as pessoas. Mas é algo realmente para as autoridades pensarem, porque não é só uma pessoa, não. Tem muita gente reclamando disso, e principalmente porque não consegue se conectar nesse sistema de agendamento. Aí eu repito, eu entendo, o agendamento é importante para não ter nenhuma aglomeração, mas é preciso também pensar em quem não tem esse acesso à internet. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre esses 2 anos de pandemia, quase 2 anos de pandemia, porque se completa 2 anos mesmo no dia 12 de março, aqui em Pernambuco, né, quando surgiram os primeiros casos de Covid-19. E a gente está falando se está mais perto do fim, ainda tem muito o que lutar contra a Covid-19, a gente não pode relaxar. Só para vocês terem uma ideia, mais de 10 milhões de pessoas idosas ainda não tomaram a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no nosso país. Então, a gente sabe que a vacinação é o caminho, mas tem muita gente que ainda não tomou. Esse foi o levantamento feito pelo Ministério da Saúde. Então, pessoas com mais de 60 anos de idade que já poderiam ter tomado essa dose de reforço, ainda não tomaram. E aí, doutor Maxi, na sua opinião, qual é o maior desafio que a gente enfrenta para vencer de fato a Covid-19, para vencer de fato essa pandemia, ela se tornar aí uma endemia e depois, enfim, acabar? É essa questão da vacinação, é a questão do uso de máscaras. O que o senhor acha que hoje pesa mais para a gente não estar num cenário mais positivo, vamos dizer assim?
Bom, acho que como o doutor Tiago falou, né, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é pensar enquanto sociedade mesmo, assim, pensar enquanto grupo. E aí, uma pandemia é algo que atinge o mundo inteiro, praticamente ao mesmo tempo, mas não da mesma forma. Então, existem grupos que são mais vulneráveis que outros. Se você pegar qualquer boletim daqui de Pernambuco, por exemplo, desde o começo da pandemia até agora, você vai ver que pessoas, por exemplo, pretas e pardas, sofrem mais com a Covid, porque ela é mais letal nesse grupo? Não, tem alguma coisa acontecendo, que aí não é uma questão biológica, ela é social, que está acontecendo, e a gente precisa agir em grupo, agir como sociedade para mudar isso. Né? Se a gente hoje não tem um cenário mais catastrófico do que já tem, a gente deve isso, em parte, ao que a gente conseguiu fazer como sociedade, né? Que foi, por exemplo, a vacinação, né? Que aqui no Brasil teve uma adesão muito boa, né? Da população que está elegível para vacinação, a gente tem quase 90%, né, dessa população inteiramente vacinada, são 86%, se não estou enganado. Então, esse é um esforço muito, muito grande, né, e muito bom. Né, mas acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é isso, é entender o que é que a gente precisa fazer, né, quais são as recomendações, é acatar essas recomendações e agir como grupo, agir como sociedade, porque uma pandemia é algo que atinge todo mundo, não da mesma forma, mas atinge todo mundo, e a gente precisa da ajuda de todo mundo para sair dessa.
Quando acaba a pandemia, a gente passa para uma endemia, é isso?
Não necessariamente. A gente pode passar para uma endemia. A pandemia ela pode acabar por acabar mesmo, por desaparecer. Né? No caso da Covid, isso provavelmente, como o doutor Tiago também falou, isso provavelmente não vai acontecer, a Covid vai continuar por aí. Até porque a gente até agora não sabe sequer a origem do vírus, né? Então essa é uma pergunta que assim que a Covid deixar de ser uma preocupação de primeira causa para todo mundo, é uma pergunta que a gente vai ter que responder, né? Até porque se esse vírus ele fez isso uma vez, ele pode fazer outras, e aí a gente não sabe qual o resultado disso, né? Mas no caso da Covid, o que deve acontecer é que ela sim deve virar uma endemia, né? E aí a gente tem que começar a ver outras coisas agora, né? A questão da sazonalidade, né? Por exemplo, a gripe é uma endemia, mas a gente não tem gripe todo ano, né? Chikungunya, dengue, são outras endemias, mas a gente não tem, pelo menos em grande número, a gente não tem essas doenças o ano inteiro, né? Então a gente precisa saber agora se a Covid, enquanto endemia, se ela vai ter a questão da sazonalidade, né? Da questão do tempo do ano em que ela vai aparecer, como fator determinante. Isso a gente ainda não tem uma resposta.
Tá certo, gente. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito ao Dr. Marcos Lima por esse consultório, pelas orientações, também informações que trouxe aqui para a gente. Muito obrigada, viu, Dr. Marcos?
Eu que agradeço, Anne. Muito obrigado. Obrigado a vocês, aos ouvintes, né, ao Dr. Tiago, por essa conversa. Né? Já são 2 anos. Né, e eu espero voltar aqui mais vezes, mas para falar de outras coisas ou dar notícias boas.
Notícias boas é o que a gente mais espera, né, Dr. Marcos? Muito obrigada por mais esse consultório. Doutor Tiago, também muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um consultório e trazendo tanta orientação para os nossos ouvintes. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Marques, também pela presença, pelos esclarecimentos. E a gente vai vencer essa pandemia. Se alguém tiver curiosidade, o acesso à internet está mais amplo, assim, vocês vão entender que pandemias no mundo não acabaram rápido. As pandemias da história, elas duraram anos. Né? E essa agora a gente tem vantagens, a gente tem vantagens tecnológicas, tá? Então a gente vai aqui cruzar os dedos para torcer pelo São João agora.
Isso aí, doutor Tiago, obrigada, viu? Obrigada aí por também nos dar esperança. É isso, gente, a gente não pode baixar a cabeça, não pode deixar de se cuidar, todo mundo se cuidando, se vacinando, que a gente vai passar por essa. Estamos mais perto do fim, ainda não dá para dizer que é o fim, mas estamos mais perto e cada passo conta nessa luta. Bem, agora o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre também, a gente volta segunda-feira. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Emílio Bezerra, no apoio Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho e vocês vão ficar agora com o Balanço de Notícias com o Ciro Bezerra. Uma boa tarde para todo mundo e até segunda.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.